Parashá dessa semana, Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev conta, basicamente, uma longa história que nem termina nessa Parashá, só começa. Conta sobre, no primeiro momento, os sonhos que o Yosef tinha, sonhos que ele contou para os irmãos, contou para o pai. Eram sonhos que ele um dia vai se tornar um rei. Os irmãos vão se curvar para ele. E no final das contas, os irmãos se sentem perseguidos por ele. Por várias razões, mas entre elas esta. Achando que, se nós não queremos ele como rei, e ele quer ser o nosso rei, significa que ele será um ditador. Um ditador mata os outros. Nós não vamos permitir que ele nos mate. Então nós mataremos ele primeiro. Por isso, quando o Yaakov manda o Yosef ver como estão os seus irmãos em Shechem, e eles veem Yosef chegando, diz, ah, o sonhador está chegando, eles resolvem que nós vamos matá-lo. Mas aí o Yehudá diz, não, o que nós vamos ganhar com isso? Se toda a ideia é tirar ele do nosso caminho para ele não nos fazer mal, não precisamos tudo isso. O Reuven, em primeiro lugar, diz, vamos jogar ele num poço. Pensando, depois eu venho aqui, levo ele embora, e eles vão acalmar, e vai passar tudo e pronto. O Yehudá tira ele do poço e diz, vamos vendê-lo. Eles vendem para um grupo que estava passando lá de mercadores, e esses mercadores levam ele para o Egito. E lá ele é vendido como escravo para um dos ministros do faraó. Nesse meio tempo, a Torá conta também a história do Yehudá. Toda a história do Yehudá, como ele vai, ele se casa, ele tem 3 filhos. O mais velho depois se casa com uma moça chamada Tamar. E ele acaba morrendo. Depois a Tamar então se casa com o segundo filho. E esse também morre. E o Yehudá então fica com medo de dar o terceiro filho para ela. E manda ela para casa dos pais dela. Só que passa um tempo e ela vê que o filho mais novo já cresceu. E Yehudá não está casando ela com ele. E ela sente que ela precisa ter um filho com essa família. Então ela acaba se prostituindo para o Yehudá. E acaba engravidando dele. No final das contas, nasce os filhos Peretz e Zerach, do qual, do Peretz, vem a família de David HaMelech, do rei David, e de Mashiach, que é descendência de David. Depois a Torá continua contando sobre a vida do Yosef, como ele tem bastante sucesso com a ajuda de Deus lá na casa do Potifar, o seu patrão, e a esposa do Potifar fica tentando o Yosef. Ela aproveita um dia que não tem ninguém em casa, saíram para umas festas, é um dia de idolatria. E o Yosef foge. Ela depois acusa ele, que ele que tentou ela. Ele acaba sendo preso. Ele fica na prisão, e na prisão ele acaba também se tornando chefe na prisão. E depois disso, 2 ministros do faraó que estão presos têm cada um o seu sonho. Ele interpreta os sonhos deles e pede para o ministro que voltaria a ser ministro do rei que lembrasse dele, Yosef, perante o rei, e pedisse que tivesse clemência e liberasse ele da prisão, que ele não fez nada, ele é inocente. Essa é basicamente a nossa paraxá, de uma forma bem resumida. Interessante que, no primeiro versículo da paraxá, quando está escrito, Vayeshev Yaakov, Yaakov sentou, morou, na terra de onde os seus pais, na terra onde os seus pais moravam, na terra de Canaã. E o Rashi traz que as palavras dos nossos mestres, que o Yaakov quis se sentar com tranquilidade. Vamos lembrar que a história do Yaakov já vem de longa data com problemas. Ele tinha problemas com o Esav. Ele teve grandes problemas com Esav quando ele pegou a brachá no seu pai. Teve que fugir, depois teve problemas com Lavan. Depois ele teve problemas na volta, de novo, com o anjo do Esav, depois com o próprio Esav. Depois a Diná foi raptada. Ele perdeu a sua mãe na volta da viagem, não chegou a ver a mãe de novo. Finalmente ele chega e está próximo do seu querido pai Yitzhak, já velhinho. Deixa aproveitar um pouco, deixa curtir um pouco a vida, tranquilidade. Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Yaakov queria morar com tranquilidade, ficar tranquilo. Kafatz alav rugzo shel Yosef. E aí, pulou, expressão, os problemas do Yosef. A briga do que aconteceu com o Yosef. Diz o Midrash, Tzadikim mefakshim leshev beshalva. Os tzadikim querem sentar e morar com tranquilidade. Como é que Kadosh Baruch Hu, Deus diz, Lo dayan la tzadikim amshem metukan lem laolam haba leshem mefakshim leshev beshalva baolam hazeh? Já não basta o que os tzadikim vão ter no mundo vindouro, eles ainda querem ter uma vida tranquila neste mundo? E o Yosef também teve uma vida complicada. 17 anos ele foi vendido, escravo, na casa do Potifar. Depois ficou preso. Depois, finalmente, ele se tornou um vice-rei, que, por um lado, é bom. Por outro lado, também não é tão bom assim. Os tzadikim querem ter uma vida mais tranquila. Mas, não é assim. O Rav Shach diz que num país, os políticos querem tudo tratar de uma forma política. O general quer tratar tudo de forma militar. Ele está lá para isso. Hashem diz para os tzadikim, vocês estão no mundo para lutar. Vocês são aqueles que trazem a bênção. Vocês são aqueles que trazem o encorajamento. Vocês precisam lutar. Vocês são soldados de Hashem. Vem o tzadik e fala, mas estava pensando que agora eu vou ter um pouco de tranquilidade. E Hashem diz, não. Você não está no mundo para ficar parado. Você está no mundo para lutar. Uma vez um sujeito foi no Rav Steinman, de abençoada memória. Falou para o Rav Steinman, Rabino, eu quero que você me dê uma brachá para eu não ter mais testes na vida. Não aguento mais. Não quero mais testes. O Rav Steinman virou para ele e falou, o que você está querendo que eu te dê uma brachá para morrer? Aí ele ficou assustado. Falou, Rabino, como assim? Você está me amaldiçoando? Aí o Rabino falou, não estou te amaldiçoando. Eu estou te fazendo uma pergunta. Se você não quer ter testes, quer dizer que você não quer estar no mundo. Esse mundo faz parte ter testes. Todos nós passamos por testes. E eles fazem parte da vida. Eles fazem a pessoa crescer. Eles são necessários. Ah, Se você pudesse escolher testes, talvez você escolher outros testes. Pode ser. Mas será que nós sabemos aquilo que é bom para nós? Será que nós sabemos quais são os desafios que vão nos transformar em algo melhor? Imagina um aluno que vai escolher qual exercício que ele quer fazer. Estudando matemática. Esse problema é muito difícil, eu não quero. Esse problema é legal, esse eu gosto. Será que ele vai aprender tão bem matemática? Ou vai aprender melhor se o professor percebe em qual nível ele está e vai dando problemas que vão levar ele a se desenvolver e desenvolver a mente? É óbvio, se nós pudéssemos escolher os testes que nós queremos passar, nós iríamos escolher testes simples. Mas será que isso faz a pessoa crescer? Os testes que Deus coloca perante nós são testes que nos fazem crescer. Lógico que são difíceis. Óbvio. Senão eles não fariam o efeito que precisa, que nós queremos que tenha, que Deus quer que tenha. E por isso Hashem traz testes para a pessoa. E esses testes, como nós vemos aqui na Torá, de uma forma geral, em todo o Kumash Bereshit, se enxerga, não só no Kumash Bereshit, na Torá inteira, mas especialmente aqui nessas Parshiot, nós vemos muito sobre isso. Jacó Avinu teve uma vida super difícil. Mas isso desenvolveu ele. Isso trouxe um fortalecimento muito grande. Fortalecimento tal que ele passou por herança para nós. O Yosef passa também por testes. E um detalhe que nós vemos na vida do Yosef, que é muito interessante, muito forte. Quando a esposa do Potifar tentou o Yosef, escrito no Talmud, existe uma discussão no Talmud, se Yosef estava firme o tempo todo ou se ele já estava quase caindo. E segundo a opinião que diz que ele já estava caindo, diz o Talmud, que o Yosef viu de Yukno Shel Aviv. Ele viu na janela a imagem do seu pai. E por isso, ele fugiu. O que significa que ele viu a imagem do seu pai? Será que é uma coisa assim, sobrenatural? O pai dele apareceu lá. Não é isso. Ele viu a imagem do pai significa que ele enxergou o seu pai. Enxergou naquele momento, se meu pai estivesse do meu lado, o que meu pai diria sobre isso? Se meu pai estivesse aqui, qual seria a diretriz que ele me daria? O que ele diria para eu fazer? Cair numa tentação? Ou ter força e fugir da tentação? Isso que ele viu. É lógico que isso faz parte de uma educação incrível. Onde a pessoa consegue, num momento de tentação muito forte, enxergar o seu pai e pensar o que meu pai diria a respeito disso. E, logicamente, ter força de seguir aquilo que ele está pensando que o pai diria para ele fazer. Isso nos fortalece também para passar tentações. Para passar pelos testes, pensar aquilo que o seu pai diria, pensar aquilo que o seu avô diria, se você estivesse do lado dele naquele momento daquela tentação. Uma vez, um menino em Nova York estava passeando e ele encontrou um papagaio muito bonitinho e pegou o papagaio e levou para casa. Os pais olharam, filho, papagaio, tem a ver conosco, papagaio, que você trouxe papagaio aqui em casa. E o filho ficou insistindo, ah, é tão bonitinho, eu gosto dele e tal, gostei dele, por favor. Eles não sabiam o que fazer. Eles resolveram perguntar para o Rebbe de Rahman Strivka. Foram até o Rebbe de Rahman Strivka e perguntaram para o Rebbe, o que nós fazemos? Nós não queremos criar um bicho em casa. Não é uma coisa comum no meio assim judaico. O que nós fazemos? Nosso filho quer muito. Rebbe disse, escuta, não é um problema isso, não há nenhuma proibição nisso. Verdade que não é um costume racídico criar um bicho dentro de casa, mas não impede, nada impede. Isso vai fazer muito bem para o teu filho e ele vai lembrar disso para o resto da vida. Que vocês foram maleáveis. E aí o Rebbe virou para a criança e falou, você, meu filho, olha para o teu papagaio. Você pegou o teu papagaio, ele está todo sujo. Como se faz para limpar ele? Uma forma é limpar pena por pena. Você ficar limpando as penas. Mas vai incomodar ele, vai doer. Mas se o papagaio sozinho levantar suas asas e sacudir, cai toda a sujeira de uma vez, com tranquilidade, de uma forma muito mais tranquila e sem dor, sem incômodo. Lembre-se disso. Foram embora e, de fato, os pais deixaram ele criar o papagaio um pouco, e assim foi. Muitos anos se passaram. Esse garoto cresceu e ele acabou se afastando do judaísmo. Foi para a Flórida, morar na Flórida, sozinho. Um belo dia, aparece na janela dele um papagaio igual àquele que ele tinha quando era pequeno. Ele olha para o papagaio e, de repente, ele lembra do papagaio que ele tinha quando era pequeno, que era igual a esse. E ele pensa, puxa vida, meus pais foram tão generosos, deixaram criar. Olha só, lembra o que o Rebbe falou aquela vez? O Rebbe da Hassidim tinha falado para mim, não permita que os outros te limpem. Tenho que te limpar, que isso vai ser dolorido. Sacode e tire a poeira de cima de você sozinho. Puxa vida. O que o Rebbe quis dizer com isso aquela vez? Não entendi. Agora entendo. Deixa eu sacudir os meus pecados. Deixa eu me aproximar de novo da Torá. Porque é mais tranquilo eu me aproximar, mais tranquilo eu me limpar, do que deixar assim, que alguém vai ter que tirar umas peninhas para que eu chegue a essa conclusão. Para finalizar esse pensamento, todos nós vimos há poucos meses um exemplo do que significa lutar. Quando o eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu um atentado e atiraram nele, uma bala raspou na orelha dele, ele rápido se abaixou, os seguranças pularam lá, não sabiam direito o que fazer também. Poderíamos pensar, num momento desse, o homem vai fugir. Mas não. Quando finalmente ele se levantou, e os seguranças estavam em volta para levar ele de volta para o carro e ir embora, ele, com o punho cerrado, gritou, lutem, lutem, lutem. Essa é a lição. Nós passamos por testes na vida, nós passamos por momentos difíceis na vida. Nós temos que ter bastante força. Não é fácil. Lógico que não é fácil, é fácil falar. Mas nós temos que aprender dos nossos patriarcas. Lutar. Nós estamos aqui para lutar. Temos que ter força para lutar. Temos que pedir para Hashem para termos força de passar pelos diversos testes que nós temos ao longo da vida, para que eles sejam fáceis para nós, quer dizer, que nós consigamos passar por eles facilmente, que nós consigamos vencer os testes, e mais do que qualquer coisa, crescermos por intermédio dos testes que nós passamos.